E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvintes da Rádio Facop. Está começando mais um Frente a Frente. Na edição de hoje, vamos falar sobre o último dia da 8ª Jornada de Comunicação da Facop. A palestrante da noite é a jornalista e ex-aluna da Facop, Isabelle Benito, apresentadora do SBT Rio. Isabelle tem 37 anos, casada e tem um filho. Ela se formou em 2001 aqui na Facop. Isabelle é repórter, jornalista e apresentadora de um programa jornalístico dinâmico, tendo participação do público e consolidando o segundo lugar em audiência no horário pelo programa. Dona do bordão Dedo na Cara, Isabelle é a primeira mulher a comandar um programa jornalístico nesse perfil no estado. Vamos ouvir agora a jornalista que nos conta um pouco mais sobre a sua carreira.
Primeiramente, Isabelle, eu queria saber por que a profissão de comunicação ela tem que ser apaixonante, como você falou na nossa primeira...
Porque o jornalista, ele tem que ser um bicho vivo o tempo todo, esperto o tempo todo, ligado o tempo todo. E você só é ligado e percebe o mundo quando você está apaixonada, não é? Então, o jornalista tem que ser apaixonada.
E o que é sucesso profissional para você?
É satisfação. Não é dinheiro, é satisfação. Sucesso profissional é a partir do momento que você descobre o porquê da sua profissão. Qual é o vínculo dela com o coletivo, com o que você ajuda. Então, se você consegue entender que o jornalismo é uma prestação de serviço e você se sente satisfeito com isso, é o resultado.
O que é preciso ter para obter um pensamento crítico?
Informação. Para você ter um pensamento crítico, você precisa ser bem informado. O ignorante, o que eu falo do ignorante, era não ter acesso à informação, ele vai ser uma pessoa que discute. O pensamento crítico é aquele que tem argumento. Então, a pessoa que quer ter um pensamento crítico, ela tem que se informar, ela tem que se armar para isso, para entrar na briga e entrar com boas armas.
Definição de jornalismo na veia.
Jornalismo na veia é aquele que você faz com liberdade, com diploma e com responsabilidade.
Por que o bordão Dedo na Cara?
É um bordão que começou de forma inusitada e se transformou numa marca, mas é um bordão que não é usado todos os dias. Ele é usado no momento em que a população precisa entender que ela tem o direito dela ali ferido e que ela tem junto comigo, por meio do Dedo na Cara, com nome e sobrenome, saber a quem ela tem que cobrar.
Agora, sobre política, Isabelle, eu queria saber de você o que é preciso ser feito para a bancada política do Brasil ser eficiente para a sociedade.
Renovação. Informar quem funciona, quem é moral e tirar quem é imoral.
Por que você não acredita mais no jornalismo tradicional? Bancada, reportagem?
Porque o mundo mudou. O acesso à informação por plataformas digitais e outras plataformas, principalmente o digital, ela faz a informação e o processo de comunicação não ser mais passivo, ser muito interatividade e ter um feedback rápido. Então você não pode mais ter um formato, digamos, quadrado, se o mundo está bem redondo, se o mundo está cada vez mais globalizado. Não é o perfil, não é o porquê. Eu conseguiria, eu faria uma forma de opinião, eu acho importante isso, a formação de opinião, mas é justamente por causa que o meio tecnológico e o mundo que a gente vive hoje, a agilidade da informação, não te permite mais apenas ler uma notícia.
Jornalista e cidadã, como equilibrar?
Não tem que equilibrar. Ela tem que ser uma pessoa só. Uma jornalista, uma cidadã de bem, com caráter. É a prática diária da inteligência e do bom caráter.
Por que o seu jornalismo, ele não é sensacionalista?
Ele não é sensacionalista porque ele não visa mostrar a imagem por si só, que seria o que eu entendo como sensacionalismo, sem um objetivo. A gente muitas vezes deixa de botar uma imagem se ela não tem uma função, e apenas chocar. A gente bota uma imagem quando a gente acha que é necessário mostrar para a população que aquilo está acontecendo. Porque mesmo mostrando nada muda, então a gente tem que mostrar e mudar. Então, meu jornalismo não é sensacionalista, eu tenho plena consciência disso. É um jornalismo, pelo contrário, de responsabilidade, principalmente com quem me assiste.
Você comentou na palestra sobre fiscalização da mudança para a nossa época. O que seria isso?
É um otimismo. Eu espero que tudo esteja funcionando, a máquina do Estado funcionando. Quando eu falo Estado, eu falo políticos, legisladores, funcionando de bem para o bem da população. E que caiba a vocês apenas fiscalizar se o que está sendo feito e não fazer a denúncia. Porque quando se tem a denúncia, é porque já houve o erro. Então, por isso que eu espero, com otimismo, que vocês precisem apenas fiscalizar.
Você falou, dá para perceber que você é satisfeita com a sua sua profissão. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós. Querendo ou não, nós nos espelhamos em você.
Ai, eu agradeço muito, isso já é uma satisfação. E assim, não é só quando eu tô viralizando na internet, que eu tô com audiência alta, que eu tô com um emprego bom. Eu sempre tive essa paixão, eu sempre tive essa satisfação, desde a época que eu estava no lugar de vocês. Eu sempre fui muito apaixonada pelo jornalismo, mais do que por qualquer outra coisa na minha vida de faculdade. E olha que tinham muitos moços bonitos naquela época também. Mas eu sempre fui muito apaixonada por esse menino chamado jornalismo. E ele já me decepcionou algumas vezes, mas eu nunca desisti dele. Então, assim, não é porque é fácil falar de cases de sucesso quando você atinge o que as outras pessoas entendem como sucesso. Você tem que acreditar no sucesso quando ele ainda não é teu parceiro de verdade. E eu acreditava.
Tem mais alguma coisa para acrescentar para os ouvintes da Rádio Facol?
Precisamos de jornalistas diplomados. Não basta achar que filma e coloca no ar. Não basta achar que passa a informação à frente. Isso é rede social. O que você tem que ter um diploma, ouvir as fontes, apurar, ouvir todos os lados. Isso não muda. E por isso é importante você ter responsabilidade, é importante você sentar numa faculdade, é importante entender o seu papel dentro da sociedade como jornalista. O jornalista não bate cartão e vai embora. O jornalista é jornalista 24 horas.
Acabamos de ouvir, então, a apresentadora Isabelle Benito. Ouviremos agora a opinião de dois alunos sobre o que eles acharam do último dia da palestra. A primeira aluna é Beatriz Aiello, do segundo termo de jornalismo.
O que você achou da palestra? Tirou algum aprendizado? Superou suas expectativas?
Superou minhas expectativas, foi melhor do que todo mundo esperava, porque foi um empurrãozinho para falar, continua. É isso, eu gostei muito das palavras, gostei do jeito que ela entra. Interagiu com a gente.
Vamos ouvir também o aluno do sexto termo, Vitor Gomes.
O que você achou da palestra?
Eu achei a palestra da Isabelle muito construtiva e interessante. Eu acho que ela abordou assuntos pertinentes, né? Ela falou dessa nova maneira do jornalismo, um pouco mais descontraída. Ela abordou isso de maneira positiva e falou, ela desmistificou essa área, né? Como daquela, como se fosse sensacionalista. Eu acho que não, o jornalismo é muito mais que isso. Eu acho que o jornalismo está mudando, né? Aquele jornalismo tradicional, considerado lá, abre aspas, imprensa marrom, né? Aquele negócio mais tradicional, está cada vez diminuindo. Então, tipo, o jornalismo hoje, mais moderno, exige isso que a Isabel está fazendo. Não, eu acho que não levado ao extremo, mas sim algumas doses de um jornalismo um pouco mais dinâmico, um pouco mais interativo.
Vamos saber agora com uma das organizadoras da 8ª Semana de Comunicação como foi os 3 dias do evento com a professora Gisele Tomé.
Eu queria que você fizesse um balanceamento dos 3 dias da jornada de comunicação.
Foi ótimo, nós tivemos bastante presença, inclusive de ex-alunos que voltaram à Facop só para prestigiar novamente o evento, né? Então foi muito bom, foi muito proveitoso, eles gostaram bastante.
As expectativas de vocês, organizadores, foram superadas?
Sim.
Referente aos palestrantes?
Sim, foi superada, né? A gente ficou muito feliz de ter os nossos ex-alunos aqui contando histórias de sucesso, né? E fica aí o convite para que os alunos se esforcem, para que daqui a uns anos a gente possa convidar vocês para estarem aqui também falando sobre o sucesso da carreira de vocês.
E referente aos alunos do ensino médio, que desse ano vocês convidaram, né? Os alunos. E eu gostaria de saber por que esse propósito de convidar os alunos do ensino médio.
A gente tem muita procura de, às vezes, alunos, né, querendo saber um pouquinho sobre o curso, porque tem aquele momento de indefinição sobre carreira a seguir. Então a gente abriu justamente com esse objetivo, de quem tivesse alguma curiosidade, quisesse saber um pouquinho sobre cada área, que pudesse estar vindo para conhecer.
E os alunos da Facop, o que pode tirar da palestra?
Eu acredito que fica aí a mensagem de otimismo, né, de positividade, que estudando e determinando o que se quer é possível, né? A gente trouxe palestrantes que começaram aqui, hoje, né, tem a sua carreira bem consolidada. A gente mostrou também a casa da Milena, né, que está longe, fazendo história também, né, na Mongólia. Então, assim, não tem limites quando se tem um desejo, quando se tem um objetivo.
E você acabou de ouvir a professora e organizadora do evento, Gisele Tomé. E é isso aí, nós ficamos por aqui. A produção e apresentação foi minha, Pamela Vruck, orientação e supervisão do professor Homero Ferreira e edição eletrônica de Walter Santos. Muito obrigada, ouvinte, pela sua companhia e audiência. E até um próximo programa. Esse programa foi gravado no dia 11 de setembro de 2017.
WRF apresentou Frente a Frente.